Olá, boa tarde. Como anunciado ontem, hoje retomamos com a segunda parte da entrevista realizada com o prefeito Cleberson Luciano Lima, hoje falando especialmente sobre a expectativa e os desafios para os próximos 4 anos. O que tu acredita que pode ser diferente ou que será diferente no seu segundo mandato, levando em consideração toda essa experiência e esse primeiro mandato?
Nós nos comprometemos com a população de nós fazermos um mandato muito melhor do que esse. Eu tenho falado com os secretários já nomeados, eu tenho falado com as pessoas que a gente está convidando para participar do novo governo, que o próximo governo ele tem que ser muito melhor do que esse. Se esse governo teve êxito, teve essa aprovação, ele acaba dia 31 de dezembro. Dia 1º de janeiro é um novo mandato, são novos desafios. Nós temos agora a experiência adquirida desses 4 anos. Temos um contrato que a gente fez com a população de curitibanos, que é o nosso plano de governo, e que com certeza nós vamos colocá-lo em prática. Nós queremos passar de 100% de novo. Tudo isso a população escuta e ela pode associar as obras que melhoraram a vida deles nos bairros, a rua que foi pavimentada, o posto de saúde que a gente entregou, mais aquele médico que tem, que está trabalhando no posto de saúde, a praça que as suas crianças estão desfrutando, as escolas que as crianças são bem tratadas. Então é isso que a gente quer melhorar. Nós não podemos nos acomodar com o que a gente fez de bom, o que nós pensamos é sempre estar aprimorando e é o que está por vir que é o mais importante. Então, eu não tenho dúvida aí que com a nova equipe que nós estamos formando, e ela acabará essa formação lá no início de fevereiro, com a seriedade que nós levamos o governo, com toda essa experiência que a gente adquiriu, vai ser um governo melhor do que esse ainda.
Quais as perspectivas aí já para o próximo ano em relação a entregas propriamente dito? Eu não sei se tem alguma novidade também em relação à própria Algoche, que há uma grande expectativa também, já foi anunciada que a empresa vem para curitibanos, aguarda-se aí o início das obras, a própria perfuração do poço de águas termais lá no Jardim Botânico, enfim, quais as projeções para a administração Cleberson e Roque para os próximos 4 anos?
Nós temos vários compromissos aí. Nós temos que entregar aí o posto de saúde, a gente tem que entregar a área industrial. Essa semana mesmo ainda eu conversei com o representante da empresa Algoche, que esteve aqui no gabinete, e o ano que vem eles começam a construção de todo o centro de distribuição e de parte de finalização da empresa deles. Então é nova empresa, novos empregos, mais arrecadação para o município. E também através da nova área industrial serão novas empresas que vão vir para curitibanos. Nós queremos aí consolidar a questão da perfuração do poço de água termal. Esse poço nós já fizemos o estudo, já tem uma audiência pública da entrega dos resultados. Eu penso que se nós chegarmos aí ao 95% de probabilidade que tem de água quente, com o poço pronto, será uma nova era para curitibanos. Na semana passada, nós fomos lá visitar o prédio da medicina, que iniciará o ano que vem. A prefeitura fez a cedência, fez toda a remodelação para que nós pudéssemos iniciar o curso. Isso é um grande orgulho, porque quando nós precisamos ser parceiros novamente da UFSC, que nós tínhamos dinheiro em caixa, e fizemos todas as adequações que o corpo clínico do curso de medicina pediu, e nós estamos aí bem adiantados para entregar. São grandes perspectivas que a gente tem. Além do que, nós continuarmos aí melhorando a educação, nós termos aí uma nova etapa do porteiro adentro, nós melhorarmos o serviço da saúde com a entrega do novo posto de saúde, melhorarmos a questão da infraestrutura da cidade. Agora nós passamos para um novo ciclo, que é a de repavimentação em cima de calçamentos aí de paralelepípedo. Já avançamos muito a rua da Daniel Stinha, ali nas 7 esquinas que a gente fala, foi pavimentada. Várias ruas a gente pavimentou. Então, são muitas as ações que nós vamos focar, vamos, junto com o hóquei, canalizar a nossa energia para a gente poder entregar para a população.
Há pouco tu até falou da questão da saúde, e eu gostaria até de abordar um pouquinho sobre esse assunto, dois aspectos. Primeiro, no seu plano de governo recente, nós temos a ampliação do horário de pronto acolhimento noturno. Alguma previsão de início desta ampliação? E ainda na questão da saúde, recentemente tu anunciou o seu secretariado e na pasta da saúde continuará à frente Roque Stangerlin, que foi eleito seu vice-prefeito. E nós tivemos alguns comentários em relação aos vencimentos, né, que estaria acumulando os dois vencimentos. Na verdade, isso não existe, mas eu gostaria que tu esclarecesse também esta situação ao nosso ouvinte, prefeito.
Primeiro, Lucas, a gente evidencia aí o trabalho do secretário Roque, de toda a equipe dele. Então, nós temos esse compromisso com a população, nós vamos abrir de forma gradual. Então, talvez, né, num primeiro momento a gente abra até as 10h30, se tiver a demanda a gente abre até meia-noite, tendo demanda a gente vai abrindo até mais tarde. O pronto acolhimento ele foi um grande sucesso da administração. Poucas são as críticas de quem foi ali e usufruiu do serviço. Até alguns meses atrás, nós já tínhamos feito 20 mil atendimentos. Foram 20 mil consultas que passaram lá à nossa população, que foi atendida pelo médico e que saiu com o remédio já na sua maleta. Então, a saúde é um grande avanço que a gente tem. Com certeza, nós temos aí grandes planos, nós queremos aumentar também esse serviço. Nós estamos aí tabulando já junto com o secretário a melhoria da questão da saúde e temos aí no ROC, né, um grande agradecimento pela sensibilidade dele ficar como secretário. Ele fez essa mudança, tem uma brincadeira até por pessoas maldosas aí que, né, estão dizendo que o ROC ficou na saúde aí para acumular dois salários. Primeiro, que na administração pública isso daí é impossível. E segundo, né, respondendo essas pessoas aí, eles teriam que engrandecer o Roque pela grandeza que ele teve. Porque ao invés de nós termos o salário do vice-prefeito e do secretário, o ente público ele vai escolher por um salário e nós possivelmente estejamos economizando o salário no secretário. Então isso foi um ato de grandeza, um ato de continuidade do trabalho.
Pavimentação ainda eu gostaria de abordar contigo, porque nós tivemos uma emenda, né, uma participação do deputado Cobalcini, que tem sido bastante parceiro aí do município, para a pavimentação no interior, a primeira que seria, né, lá do Marombas. Qual a situação dessa obra?
Primeiro, agradecer ao deputado Cobalcini. Antes de ontem, ele me ligou já dizendo que estaria mandando mais 500 mil para a saúde. Então, é um deputado que ele sempre está pronto aí, eu digo com toda a firmeza necessária, que é o deputado que mais ajuda curitibanos, de todos os deputados. Ele trouxe para nós aí essa emenda para nós fazer a primeira pavimentação rural, que é lá no Marombas. Já foi licitada, ela está em fase da liberação por parte da Caixa Econômica. Então, nós acreditamos que no início do ano que vem a gente tem essa liberação, como já está licitado, nós daremos a ordem de serviço e a empresa já está habilitada para fazer o asfalto. Nós vamos fazer a parte da emenda, a parte que cabe à prefeitura com recursos próprios e outro compromisso que a gente assumiu lá, daí é pavimentar a vila lá dentro do Marombas. Então, nessa oportunidade, a gente possivelmente faça primeiro a principal e depois a gente volta lá para a pavimentação da vila.
Recentemente, tu anunciou a sua nova equipe de secretários com a mesma estrutura, mas haverá alguma alteração no futuro desses próximos 4 anos em relação à estrutura da administração municipal?
Eu quero primeiro agradecer aos secretários que ajudaram a administração nesses primeiros 4 anos. Esse primeiro ciclo encerrou, então nosso agradecimento e reconhecimento ao que eles fizeram. Nós estamos sentando agora com o ROC, no começo do ano que vem já sentamos agora, e nós estamos pensando aí numa pequena reforma administrativa. Hoje, a lei que rege o município, ou a estrutura que o município tem, ela vem lá de 2002. Então, de lá para cá, o município avançou demais. Nós temos mais escolas, nós temos mais alunos nas escolas. Hoje, nós temos um loteamento, nós temos o mercado público, nós temos o Jardim Botânico. Então, a cidade hoje, ela é muito diferente de 22 anos atrás, que é a lei que rege a organização da estrutura da prefeitura. Então, possivelmente, na primeira sessão de fevereiro, a gente encaminhe essa reforma que nós estamos tabulando e que vamos fechar aí no mês de janeiro, para que nós possamos avançar e regularizar algumas situações que nós precisamos de entregar um serviço melhor. Sempre pensando na economicidade, sempre pensando com cautela na questão dos servidores, mas também pensando que Curitibano está crescendo e merece esse crescimento sustentável e duradouro.
Dá para adiantar algo dessa reforma?
É ajuste de cargos, é ajustes pontuais com que nós precisamos aí fazer para que nós possamos avançar. Especificamente, Lucas, nós anunciaremos em janeiro, aí, porque agora nós estamos bem avançados, estamos fazendo o estudo aí da parte legal, da parte que nós podemos avançar, e tão logo nós tenha esse estudo pronto, nós vamos sentar com a sociedade, com a imprensa aí para nós informar.
Possibilidade de algum refis nesse seu segundo mandato?
Nós fizemos estudos de municípios que fizeram os refis. A gente tem visto cada vez menos os municípios fazer esse reparcelamento. Você está premiando aquelas pessoas que de alguma forma não colaboraram com o município, né? Hoje nós temos aí uma adesão de 70% que pagam tudo certinho, então nós estaríamos premiando aí 30% que de alguma forma não fizeram o seu dever de casa. E nós temos visto nos outros municípios aí que o refis ele tem uma curva muito preocupante. Ele aumenta a arrecadação no primeiro ano, mas depois ele baixa muito nos outros anos. E os municípios que fazem o refis, eles têm dificuldades a partir do segundo ano para manter a arrecadação do município. Então, possivelmente, a gente não faça.
Tu falou de 70% de bons pagadores. E como fazer com que esse número de 30% seja diminuído, então?
Nós temos algumas sugestões impostas daí por lei pelo Tribunal de Contas. Hoje a gente já está ajuizando por determinação de lei esses 30% que não cumprem com as suas obrigações e possivelmente a gente faça essa cobrança em cartório. Vários municípios estão fazendo, o Tribunal de Contas está nos cobrando. Isso é força de lei, não vai ser o prefeito que decide, mas possivelmente a gente também não escape disso. Então, no próximo governo, possivelmente já no primeiro ano, a gente já faça essa medida aí para que nós possamos ter a mesma igualdade com todos.
Qual o principal sonho que o prefeito Cleberson tem em realizar ao término dos próximos 4 anos?
O sonho é de nós termos uma cidade cada vez melhor. É nós fazermos entregas, é melhorarmos a condição de vida da população e nós sabemos que esse sonho é possível. Estamos montando aí uma grande equipe, que eu não tenho dúvida, que vai fazer com que Curitibano se desenvolva. E com certeza, no final dos próximos 4 anos, o sonho que a gente tem é de uma Curitibanos cada vez mais forte no turismo. Se der certo lá o nosso posto de água termal. Nós já temos algumas iniciativas aí, né, isoladas da questão do turismo, né? Nós temos a uva, temos a questão dos morangos e nós queremos fazer com que Curitibanos também se desenvolva culturalmente, que nós melhoremos aí a educação, que nós melhoremos a saúde e que nós tenhamos orgulho cada vez mais de ser curitibanense.
Da sala de aula à cadeira de prefeito, imaginava isso?
Não, nunca imaginei, Lucas, da sala de aula à cadeira de prefeito. Isso, a vida, ela foi me abrindo portas e eu fui aproveitando essas portas, passando por direção de escola, passando por gerência regional de educação, passando por secretaria de educação, depois como vereador, como secretário e depois como prefeito. Nunca imaginei, eu penso que a minha trajetória, ela valoriza o trabalho, ela valoriza que vale a pena a pessoa ser honesta, que vale a pena você acordar todo dia de manhã e de noite cansado, mas com a sensação do dever cumprido. Mesmo vindo aí de uma família pobre, uma família, né, de negros por parte do meu pai, a gente conseguiu ser prefeito. Isso me orgulha muito e com certeza talvez eu possa ser exemplo para pessoas que, né, consigo se espelhar aí no professor Cleberson. Eu sempre falo que o maior título que eu tenho é ser professor. Né? Eu tenho as minhas passagens aí por esses cargos, mas o orgulho que eu vou ter lá quando eu tiver os meus netos e falar com as minhas filhas é que de tudo isso, dos cargos que a gente passou aí, o título maior é ser professor.
A mensagem do prefeito Cleberson para a comunidade de curitibanos nesse final de mandato e nesses dias que se aproximam aí do Natal.
Uma mensagem de agradecimento. A gente não pode deixar de agradecer pelo reconhecimento que nós tivemos durante a campanha política. Foi o grande teste, foi a grande aprovação do governo ou não, e a população aprovou o nosso governo. Ela teve entendimento que qualquer administração tem erros, mas esses erros eles não foram intencionais. Mas esses erros eles foram muito pequenos diante da grandeza que a administração teve. Então, é uma mensagem de agradecimento, é uma mensagem de muita esperança e de muito otimismo em relação ao futuro de curitibanos. É uma mensagem de comprometimento com a população, é uma mensagem de crescimento para curitibanos. E eu quero aproveitar, Lucas, para agradecer você, a Rádio Coroado, aí, por nós darmos esse esclarecimento aí à população de curitibanos. Mas quero desejar a cada curitibanense um Feliz Natal, que o ano de 2025 e os próximos anos venham acompanhados de muita saúde, de muita alegria, e que Deus esteja nos guiando todo esse tempo. Esses são os desejos aí do prefeito Cleberson.